Entrevista.
A meta 6 do Plano Nacional de Educação é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. A educação integral representa a opção por um projeto educativo integrado, em sintonia com a vida, as necessidades, possibilidades e interesses dos estudantes. Em Minas, a educação integral e integrada na educação básica assegura jornada escolar igual ou superior a 7 horas diárias durante o período letivo, com melhoria na qualidade do ensino e o respeito à diversidade, garantindo as condições ao desenvolvimento de saberes e habilidades dos estudantes, ampliando a oferta da jornada em tempo integral. Para falar sobre educação integral e a proposta do governo de Minas de reduzir as vagas dessa modalidade, recebemos hoje o professor Juarez Melgaço Valadares. Ele que tem licenciatura plena em Física pela UFMG, onde também fez especialização em ensino de ciências. Tem mestrado em ensino de ciências e doutorado em educação pela USP. Além disso, fez doutoramento sanduíche no Centro de Investigação da Faculdade de Educação de Lisboa e pós-doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é professor da Faculdade de Educação da UFMG e do Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência. É coordenador do Grupo de Pesquisa Educação, Interculturalidade e Formação Docente e pesquisador do Grupo TEIA, Territórios, Educação Integral e Cidadania.
Muito bom, aqui está então conosco o professor Juarez Melgaço Valadares. Mais uma vez, boa noite, Juarez.
Boa noite, estou muito feliz de estar aqui para poder discutir um tema que eu gosto muito, né, que é sobre educação integral.
E nós também estamos muito felizes com sua presença. Para quem está acostumado aqui com a presença também da nossa queridíssima Vanessa, ela hoje não está conosco, está lá se recuperando. E então a gente manda um abraço para ela também, senão ela reclama que a gente não mandou, né, Paloma? Então,
com certeza.
Juarez, nós vamos iniciar então a nossa entrevista com você, tentando compreender um pouco mais o que é a educação integral. Como é que ela se organiza? Que proposta é essa educação integral?
Bom, primeiro, tem uma questão que foi falada aí na introdução, que é a questão da diversidade.
Sim.
Ou seja, uma das características do nosso alunado é exatamente a diversidade, e essa diversidade foi, vamos dizer, entrando na escola por todos os seus caminhos.
Sim.
Né? Que antigamente esse público tão diverso teve fora da nossa escola pública. Com a chegada, né, desses meninos, começa-se a ter algumas dificuldades em trabalhar na escola, né? Ou seja, olhar esse aluno na sua totalidade. Então, o conceito de educação integral vem exatamente desse ponto, ou seja, a possibilidade de, ao respeitar a diversidade do aluno, né, a gente conseguir olhar para vários aspectos da sua vida, que não sejam apenas a cognição, ou seja, olhar a questão da cultura, do esporte, né, do se fazer humano por meio das convivências e processos de socialização. Então, a educação integral, ela tem esse lado. Agora, é bom chamar, explicar, porque a educação integral, ela não precisa de ocorrer no tempo integral.
Ah, pera lá. Essa questão é importante. Vamos, então, aqui te perguntar quais são as diferenças entre uma educação integral e um tempo integral. Vamos lá, explica pra gente.
Pois é, exatamente isso. Ou seja, eu posso olhar todas essas potencialidades do ser, né, do aluno que está ali na minha frente, com a sua cultura, né, com os pensamentos diversos, né, olhar ele em toda a sua potencialidade, mas num tempo tradicional mesmo. Ou seja, nada necessário. Não é necessário que isso se dê no tempo integral.
Ou seja, uma pessoa é portadora de experiências as mais diversas o tempo todo, não é?
Exatamente. Exatamente. Então, essa questão da experiência do sujeito é que é a base, né, para se pensar o tempo integral.
Sim.
Né? Então, o que é agora o tempo integral?
Aí, vamos lá.
Aí o tempo integral seria diante desse espectro que está ali, então eu proponho a ampliação do tempo para ampliar a possibilidade de trabalhar essa integralidade do sujeito, né? E aí ainda tem um outro conceito...
Opa! Qual é?
Um outro conceito que é um pouquinho mais elaborado também, que é de uma escola integral integrada.
Ah, para lá. Agora gasta aí o latim e o português para explicar para a gente. Pois é. O que é uma escola integral integrada?
Exatamente, porque é um conceito que surgiu em Belo Horizonte, né?
Ah, foi?
Exatamente, ou seja, a partir das vivências que a prefeitura, ao ir elaborando o tempo integral, percebeu a importância de ser uma escola integrada. Integrada no sentido de uma escola com seus alunos integrada à comunidade, ao bairro, à cidade. Daí a importância do conceito, por exemplo, na escola integral, de território, de cidade educadora, né, das cartografias do bairro, de conhecer o bairro, de conhecer a comunidade, não só o aluno, mas, né, os professores também. Então, ao se elaborar uma proposta de uma escola integral e integrada, eu tenho um olhar para dois aspectos. Um deles, que é o aluno, né, contudo, ele como sujeito
isso,
né, da aprendizagem, da cultural, né, e ao mesmo tempo dos seus espaços de convivência e de aprendizagem. E aí eu vou não só transmitir os conteúdos tradicionais, né, e criar momentos de reforço para ele num segundo momento, né, no, que a gente, não é uma palavra boa, mas no contraturno, no turno oposto ao que ele estuda, mas também de olhar para a cidade como uma perspectiva que normalmente esse aluno não tinha, que é de aproveitar esses espaços para o processo de formação dele, que é o conceito de cidade educadora.
Cidade educadora.
Isso.
Né? Então, Juarez, estou achando muito interessante pensarmos isso, não é? A escola, ela tem a sua dinâmica interna, e nessa dinâmica envolvendo todas as crianças, adolescentes, jovens, mas a escola não é uma ilha isolada da cidade. Daí a ideia da sua integração, não é?
Exatamente, exatamente. Então é daí que inclusive vem a possibilidade de uma criança de periferia ou que vem de um processo de vulnerabilidade social grande ter a oportunidade inclusive de vivenciar espaços, né, e não só aprendizagem no interior da escola, mas espaços fora da escola onde ela pode também adquirir conhecimentos que ela não teria acesso se não tivesse uma escola integral e integrada.
Juarez, você está me fazendo lembrar uma das questões mais centrais da história da educação, fazendo aqui um contraponto, um contraste entre essa experiência que você nos conta de uma escola que sai de si e vai à cidade, levando crianças, adolescentes, jovens para espaços outros, como o teatro, como o cinema, como os museus, as bibliotecas públicas, não é? Mas eu me recordo do trabalho de tese do professor Luciano Mendes de Faria Filho, que coordena aqui também este nosso programa, e ele falava da reforma do ensino, na tese dele, de 1906, a reforma João Pinheiro. E naquele momento, o que se queria da escola? Que a escola estivesse afastada da rua. Ele usa até a expressão apartada da rua. Fique lá, rua, porque você é carregada de vícios, você é carregada de experiências deletérias para as crianças. E a escola é que vai instruir e educar. Dentro, vai proteger as crianças da rua. Nós estamos falando da reforma de 113 anos atrás, que instituiu os grupos escolares aqui em Minas Gerais. E agora, o professor Juarez Melgaço está falando de uma escola que quer estar na cidade, exatamente, ir para a cidade. Comenta isso para a gente.
Pois é, esse talvez seja um dos grandes aspectos da proposta, né? Uma das grandes características, porque acaba, vamos dizer, assumindo uma ideia, primeiro, da participação dos pais na construção de um projeto pedagógico da escola, que aponta para esses vários espaços, não uhum. só do bairro, mas da cidade. E segundo, a gente perceber a movimentação na cidade de crianças dentro de ônibus, essas coisas, fazendo visitas quase que o tempo todo. E eu chamo a atenção de espaços e lugares que ela não teria acesso.
Sim.
Então é importante esse ponto, porque você tem alunos que às vezes estudam num bairro próximo ao centro e não conhece o centro da
o
cidade.
Centro da cidade.
Né? Não conhece os prédios do centro da cidade, os parques, né? Os museus.
Sim.
Então, eu acho que isso trouxe, né, para esse menino um processo, uma aprendizagem extremamente diversificada, mas que ao mesmo tempo amplia as possibilidades dele, né, para os conteúdos tradicionais dentro da escola.
Isso.
Né? Ou seja, é o que a gente normalmente tem, classe, né, que tem um poder aquisitivo alto, que é o acesso ao cinema,
sim,
andar pela cidade. Então, quando você descobre que você tem um aluno que tem vergonha, quando conhece o Palácio das Artes, por exemplo, de entrar ali dentro...
Esse lugar não é para mim.
Não é para mim. E aí ele descobre que é sim, ele pode entrar, porque ali também...
Claro que é.
É um espaço, inclusive, de aprendizagem muito grande.
Isso. A Biblioteca, né? Municipal na Praça da Liberdade,
exatamente.
A Luiz de Bessa,
né? Espaço do Conhecimento.
Espaço do Conhecimento da UFMG.
E aqui na UFMG nós temos um lugar que é altamente frequentado pelos alunos, que é a Estação
Ecológica. Ecológica, é uma lindeza
que
de
passa,
lugar.
Toda vez que a gente passa ali, você tem 3-4 ônibus e um trabalho intenso de visitação, onde você tem oficinas, você tem caminhadas, você tem as várias vegetações do país, a Mata Atlântica, o Cerrado, tudo junto, né? E grandes oficinas. Então, você vê o tempo todo, se a gente passar um dia ali só observando, a quantidade de alunos de escola pública que estão ali aprendendo e não simplesmente passeando, igual diversas pessoas podem estar falar.
Eu diria que se fosse um passeio já seria maravilhoso.
Já seria maravilhoso, exatamente.
Diga, Paloma.
Eu que tenho essa experiência prática, né? Porque assim, eu trabalho com isso.
Opa, então diga lá.
Quando eu vejo um aluno assim que não tem experiência nenhuma, não conhece o centro, só conhece o espaço ali que tem costume, que geralmente é da escola para casa, da casa para escola. Quando eles entram dentro do ônibus já é uma experiência assim, totalmente diferente. Porque assim, eles têm um costume de andar a pé ou se não acompanhar a mãe em algum lugar, mas não pega ônibus assim, né? Aí eles vão pro centro, ficam impressionados, né? Com a altura dos prédios. Aí vem aqui na UFMG, aqui no Jardim Mandala da FAI, também tem visitas técnicas, né? De aluno, sim, assim, da integrada. Então eles ficam maravilhados. É uma coisa que acaba trazendo para eles essa experiência que eles não teriam acesso se fosse, talvez, com a família.
Exatamente. Então isso significa que o conceito de educação integral integrada quase que é uma cultura educativa, né? Uma totalidade que vai se fechando nos conteúdos disciplinares num turno, em oficinas com professores ou agentes culturais em outro turno, e os processos de visitação, né, de uma cidade que também educa.
Isso.
Né, inclusive trazendo para a escola o próprio bairro, que é o oposto do que você mencionou da história da escola, o início, né, dos grupos escolares da escola seriada.
Né?
Ou seja, agora a ideia é quebrar um muro e que a escola fique, né, próxima, tão próxima que não precisa do muro.
Não há imagem melhor do que essa, Juarez.
Exatamente.
Belíssima essa sua imagem. Quebra o muro.
Exatamente.
Escola e cidade. Exatamente. Inclusive, você está falando isso de quebrar o muro, mas o projeto arquitetônico do Estadual Central, aqui em Belo Horizonte, que é um projeto do Niemeyer, era exatamente isso, uma escola que não tinha muros. As pessoas passavam por dentro do Estadual Central para se deslocar. Qual que é a ideia? A ideia é que nós estamos nos educando, a cidade está integrada com a escola é a cidade é a escola. Essa experiência estética, eu diria, não é? Dessa integração, dessa possibilidade. Estaria aí uma educação estética?
Eu acho que sim. Eu acho que exatamente essa experiência, né, estética, os processos de socialização e de convivência se transformando em processos de aprendizagem, né, que são processos tão, tão separados também dentro das nossas escolas, né? E com uma questão maior, que é trazendo a cultura, né? Porque hoje nós temos um problema também, que são as escolas sem partido.
Ai,
né?
Ai, ai.
Que é uma proposição onde, né, diferentemente do tempo integral, ou seja, a cultura fica, não entra, a cultura fica de cá, porque lá dentro tem uma escola basicamente técnica.
Técnica. Para voltar àquele binômio do início do século XX, que era instruir, né? Instruir e educar, o binômio. Mas a escola, nessa perspectiva, reduz a sua presença a passar conhecimentos de natureza técnica, sem ser este lugar de uma das primeiras experiências de sociabilidade e de cultura da infância e da juventude.
Ou seja, vamos dizer que a escola de tempo integral, integrada, está, né, sendo atacada, inclusive teoricamente, pela escola sem partido, né, porque são conceitos, né, de a proximidade e afastamento de cada uma delas.
Muito bem, Juarez. Você falou do ataque à escola integral e integrada. Nesse primeiro bloco, então, nós conhecemos quais são as propostas, qual é o projeto de uma escola integral e integrada na cidade. Então, que ataques são esses? Por que um ataque a essa ideia? Depois da nossa música, nós vamos continuar essa nossa reflexão com o professor Juarez Melgaço Valadares, da Faculdade de Educação. Por que abandonar um projeto como esse aqui em Minas Gerais? No segundo bloco.
Isso aí, intervalo ao som de Ednardo cantando a Palo Seco, música de Belchior.
Se vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e de América do Sul, por força desse destino, tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue de América do Sul, por força desse destino, tango argentino me vai bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Mas quero
torto, feito faca, corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Mas quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, 8 horas e 32 minutos.
Hora do presente.
E hoje, quem entrar em contato primeiro com a gente no facebook.com/pensar.educação vai ganhar exemplar de Clássicos da Educação Brasileira, volume 2, organizado por Juliana Randan e Maria do Carmo Xavier. Também tem exemplar do novo volume de Moderno, Modernidade e Modernização. O quinto volume foi organizado por Natália Gil, Railane Navarro e Rosana Areal. Então, manda mensagem para a gente para ganhar esses livros.
Ótimo, Yolanda. Continuando aqui, então, a nossa entrevista, mas eu preciso fazer aqui uma homenagem, e o Juarez vai compreender. Nós acabamos de ouvir Ednardo cantando A Palo Seco. Esta música é de Antônio Carlos Belchior, o grande Belchior. E amanhã, dia 30 de abril, completam-se 2 anos que Belchior partiu para a sua viagem, né? E este, que é o rapaz latino-americano, autor de Alucinação e autor dessa música, A Palo Seco, que é de 1973, há 46 anos. Né? Viva Belchior! Eu que adoro o bloco de carnaval Volta Belchior, né? Saio sempre no Volta Belchior. Quero dizer que Belchior nunca foi, nunca vai. Belchior é para sempre. Viva Belchior! E vamos então continuar aqui a nossa entrevista com o professor Juarez Melgaço Valadares. No primeiro bloco, ele nos fez uma reflexão muito interessante sobre a proposta da escola integral e integrada, a escola que está na cidade, que é da cidade, que circula pela cidade, não é? Mas esta proposta vem sendo atacada. O governo de Minas Gerais está reduzindo o número de estudantes nas escolas de tempo integral, as escolas integrais. Então, vamos conversar sobre isso neste segundo bloco. Explica pra gente, Juarez, o que está se passando?
Bom, primeiramente eu queria trazer um dado que mostra o que significa a escola de tempo integral para a sociedade de uma maneira geral. E isso, pensar que o projeto inicial do Mais Educação, né, que foi a legislação que trouxe a discussão do tempo integral para o país, é de 2005. E o Estado começa a implantar e fazer a discussão de tempo integral praticamente 10 anos depois. Né? Então passa-se um tempo bem grande, 2014. Né? Mas o que me chama a atenção inicialmente, eu quero deixar aqui bem claro, é a quantidade de alunos atendidos nesse período de 2014 e 2018. Por que que isso é importante? Porque, veja bem,
vamos lá.
Em 2014, eu tenho 100 mil alunos na rede estadual em tempo integral. Em 2018, 167 mil.
Pera lá, de 100
para 167
em 4 anos.
Em 4 anos.
Quase dobrou.
Quase
em 4 anos.
Isso. Isso é importante porque chama a atenção de uma adesão da escola a uma proposta que parece realmente importante para a comunidade.
Isso.
Porque não é para a escola só. Então, quando a escola faz uma adesão desse tipo, ela está pensando num processo de formação para o aluno. Então, vamos dizer, a expansão é muito grande, né? Muito rápida. Então, quando há uma proposta de redução desse número de 167 mil, né, para 30 mil alunos, que é a proposta que o governo está trazendo...
De Minas Gerais
está trazendo... O que, que isso representa? Eu acho que essa é a nossa pergunta.
Exatamente isso.
Ou seja, esse número que cresceu tão rápido, num tempo tão curto, porque parece ser uma coisa que a sociedade gosta, né, e é alimentada por um projeto de uma cultura educativa diferenciada, de repente ela vem sendo atacada, né, quando se propõe esse retorno a 30 mil. Então, a pergunta é um outro projeto de educação diferente daquele que vinha sendo construído. Então, eu tenho um projeto que, ao olhar a educação, não reconhece os direitos sociais desses alunos e da sua comunidade, consequentemente. Então, ao se propor essa redução tão grande, na verdade, o que está dizendo é que, olha, não... Mesmo estando na legislação, desde a Lei de Diretrizes e Bases, né, que fala da ampliação do tempo, né, o que a gente está tendo agora é exatamente ter essa ampliação e de repente alguém vira e fala assim, não conseguimos manter. Ora, por que, que é um outro projeto? Porque é muito interessante, né, na hora que vai enxugar a máquina, olha, para educação, saúde e assistência social. Ou seja, né, tudo aquilo que circula o sujeito lá na ponta é onde o ataque é mais violento.
Violento. Né? Juarez, eu queria explorar um pouco mais esses números, porque eu fiquei estarrecido com essa informação. Você nos disse que em 2005, há 14 anos, começamos a viver as experiências mais recentes no país de escola integral e integrada.
Isso.
Portanto, vamos colocar como marco zero... 2005. E você falou que em 2014, são 9 anos de diferença, aqui em Minas agora, nós tínhamos 100 mil estudantes em escolas integrais.
Exatamente.
Que depois...
Dados que eu tirei do site, né,
da Secretaria de Educação.
De Educação.
Portanto, dados da realidade, isso, não é? Então, em 9 anos, nós fomos de nada a 100 mil.
Isso.
Passados mais 4 anos, nós fomos de 100 mil a 167 mil.
Isso.
Como você disse, uma grande adesão da comunidade a essa proposta de escola. Aí entra o governo Romeu Zema e quer propor que as escolas integrais, que de 2005 a 2018, portanto 13 anos... mostram um sucesso absoluto no sentido de adesão da comunidade e de ter essa escola integral e integrada, cair de 167 mil para 30 mil em 4 meses.
Exatamente.
É o que nós temos?
É o que nós temos de referência, inclusive com alguns deputados se manifestando contrário a essa redução, né?
E precisamos. E Yolanda quer te fazer uma pergunta.
Professor, essa informação, a proposta do Romeu Zema é que as escolas de área com maior vulnerabilidade social vão permanecer com o programa. Hoje, como é que é definida a instituição que requer ou a secretaria que decide? Como é que funciona isso?
Inicialmente tinha essa ideia da vulnerabilidade. Com a ampliação, né, começou a se mudar um pouco essa questão. Porque o acesso, né, a oficinas, a outros percursos acadêmicos, se eu posso dizer assim.
Isso.
Né, fez também alunos que não eram, né, não tinham vulnerabilidade grande a entrarem também. No Estado, a orientação inicial da secretaria era pela vulnerabilidade, né, ou seja, aquelas crianças com maior vulnerabilidade, pelo menos no início, né, da proposta, eu acho que esse número... Agora, quando se fala dessa quantidade, né, de escolas e não sei o quê, a gente tem que pensar que não é a escola toda. Normalmente eram grupos de alunos ali onde a vulnerabilidade realmente era a marca, pelo menos inicial.
Bem, então agora, Juarez, vamos fazer mais uma paradinha, deixando mais uma questão para o nosso terceiro e que também será o nosso último bloco da entrevista. Veja lá, no primeiro você fez a reflexão sobre a proposta da escola. Neste segundo, que nós estamos terminando, você fala do ataque, não é, que esta proposta está sofrendo, traduzido na redução de 167 mil para 30 mil crianças nas escolas integrais. O terceiro, a pergunta que fica então para o terceiro bloco é: quais são os impactos dessa redução para a comunidade como um todo, para as crianças, para a cidade? Continuamos a entrevista daqui a pouquinho com o professor Juarez Melgaço Valadares, da Faculdade de Educação.
E enquanto isso, damos sequência na nossa programação musical com Panis et Circense, na interpretação de Boca Livre, mas a música é de Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Era uma vez um caçador que trabalhava para a rainha, a mulher mais bela do reino. Em uma linda manhã de sol, a rainha ordena que o caçador leve sua enteada Branca de Neve para a floresta e a mate, trazendo de volta o seu coração como uma prova. O caçador, então, obedece à rainha e é altamente recompensado. Hoje em dia, é um profissional de sucesso, reconhecido em todo o reino como o melhor assassino de aluguel.
Sem solidariedade, talvez os contos de fada tivessem outro desfecho. simples atitudes cotidianas podem melhorar a nossa vida. Ajude a história de alguém a terminar com
felizes para sempre.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 46 minutos e voltamos para o nosso último bloco da entrevista com o professor Juarez Melgaço.
Então vamos aproveitar bem esse tempo. Juarez, nós falávamos então da proposta da escola integral e integrada no primeiro bloco. Depois, no segundo, fizemos a reflexão sobre uma proposta do governo de Minas Gerais de reduzir de 167 mil crianças para apenas 30 mil crianças. E eu deixei no ar a pergunta: qual é o impacto disso para a comunidade, para a escola e para a cidade?
Assis, bom, eu queria, antes de mais nada, também deixar um abraço.
Por favor.
Para nossa grande guerreira do TEI, a Lúcia Helena Álvares Leite, a Lucinha.
Grande Lucinha!
Isso, que está lá machucada, né, operada.
É mesmo?
Então ela está... esse dia nós temos uma homenagem para ela no meio dos alunos indígenas e todos bateram palma.
Mas ela merece palmas de pé, exatamente. Essa mulher é linda, maravilhosa.
E eu queria reforçar,
por favor,
tudo isso.
Ó, Lucinha, um beijo para você, minha querida, melhore logo, viu? Pra você vir aqui na rádio também.
Exatamente. Bom, a questão do impacto, primeiro tem um direto que é o pessoal, os agentes culturais, os professores designados que trabalham no tempo integral, que estão perdendo seus empregos, vamos dizer, seus horários. Esse, eu acho que no momento atual que o país está passando, já é um grande problema a ser enfrentado.
Uhum.
Ou seja, acostumado já a ter seu trabalho, seu tempo, de se ver sem nada de uma hora para outra. Mas nós temos um outro que é a questão também... o aluno que antes, acostumado a ficar na escola... acostumado a ter refeições, acostumado a sair...
Circular pela cidade,
ter oficinas, o acompanhamento pedagógico, no tempo, no turno oposto ao que
Sim.
ele estuda. Então, tudo isso que ele tinha, o aluno, ele perde. Então, nós voltamos àquela situação de um aluno que fica meio período na escola sem... o integral.
Sim.
Ou seja, novamente eu passo a olhar esse aluno sem a sua cultura, sem o seu conhecimento, sem seus processos identitários e de pertencimento.
Numa dimensão importante da escola, que são as diferentes disciplinas, mas restritas a elas.
Exatamente.
Quando a experiência continha as disciplinas.
Exatamente.
E depois também as visitações... as oficinas e tudo mais.
Exatamente isso. Então, o aluno perde sobre vários aspectos. Ou seja, na capacidade, uma das coisas mais importantes, que é um dos conceitos, que é a capacidade de estabelecer relações entre disciplinas, entre práticas.
Isso.
Da disciplina com a experiência,
isso.
Da disciplina com a realidade cotidiana dele. Então, tudo isso começa a voltar àquela situação... de um aluno passivo dentro, onde o protagonismo e a participação dele volta a cair, e aí é uma outra visão de escola que começa a passar. Por outro lado, nós também temos a própria família. Então eu fico pensando, que situação que é essa família? Que na visão dela, o tempo integral... o seu filho tem acesso a tudo isso e que ela não pode oferecer, ela também perde ao ver o filho num projeto onde ela tinha uma certa ilusão de continuidade, de perspectiva, ver o seu filho não ter. Então, acho que esse é outro ponto.
Uma perda imensa.
Imensa. Porque aí você mexe uma ilusão mesmo, ou seja, uma ilusão no sentido, no bom sentido, de uma perspectiva de futuro,
de vida.
E, por outro lado, né, o tempo dela que ela começava a relacionar com o tempo da criança na
da
escola.
Criança, da criança, você está se referindo à mãe?
À mãe. Sim. Né, a responsável, no caso, que é onde, né, a gente vê mais nas famílias, né, a questão da mãe, que começa também a adequar seu tempo de trabalho àquele tempo que a criança fica na escola.
Estava lá durante todo o dia.
Todo
ela
dia.
Podia se organizar também para suas experiências profissionais, para desenvolver projetos de seu interesse, e tudo isso se perde.
Tudo isso se perde, ou seja, há também uma desorganização da vida cotidiana daquelas famílias. Eu acho que esse ponto é um ponto que as pessoas não têm a mínima preocupação. Eu acho que esse é um ponto, né, ou seja,
crucial.
Crucial, que é, né, o acesso a não só a uma cultura mais ampla, uma interculturalidade, um diálogo da cultura desse aluno com outras culturas que acontece na escola e nos espaços da cidade, mas também esse lado que é, né, da proximidade, da rotina,
claro,
da organização, que vai sendo minada num projeto, num corte, numa redução tão grande.
Tão grande.
Né?
Olha, Juarez, eu aqui agora quero ligar dois aspectos da sua reflexão. Lá no primeiro bloco, com essa agora. Lá nós falávamos que a escola integral e integrada era a possibilidade de uma experiência estética. E não só para a criança, para o adolescente, para o jovem, mas para a comunidade. Ver as crianças por ali, os jovens por ali, para a cidade. Você deu o exemplo delas virem aqui para a UFMG, mas podemos falar do Museu de História Natural lá no Santo Inês, dos museus, das bibliotecas. Quer dizer, a criançada, a juventude circulando um enriquecimento dessa experiência estética. Essa redução proposta pelo governo de Minas está reduzindo também essa experiência, está empobrecendo essa experiência estética dessa infância e dessa juventude.
Exatamente. E aí eu acho que a gente tinha que fazer um convite, né, ao governador para visitar uma escola.
Isso.
Que eu acho que parece que nem isso ele nunca fez. Para ele ver a riqueza das atividades que acontecem no tempo integral e que relações esse tempo integral mantém com o turno normal da escola. Né? Porque se ele faz isso, né, pelo menos sensibilizar um pouco mais, porque a insensibilidade parece estar muito grande.
Juarez, mas eu tenho para mim, como hipótese da nossa reflexão, que atacar a escola integral e integrada não é algo isolado.
Não é.
Você citou o projeto Escola Sem Partido. Nós podemos citar aqui também a tentativa do governo federal de descontingenciar, de desconstitucionalizar a educação brasileira com os percentuais de investimento. 25% pelos estados e municípios e 18% pelo próprio governo federal em toda a educação. Nós estamos vendo ataques ao ensino médio também, não é? Com a Base Nacional Comum Curricular imposta sem nenhuma discussão. Então, me
o
parece...
fim do curso de Sociologia e Filosofia.
E Filosofia agora!
É,
né?
É um
agora,
absurdo isso.
Absurdo! Aliás, eu recebi hoje uma meme maravilhosa, não é? Sou da Humanas, penso, logo, incomodo. Né? Então, daí a ideia de... Estas ações... Elas, consideradas todas de maneira articuladas, mostram uma estratégia. Uma estratégia de impor um outro projeto de educação para o país.
Exatamente.
O que você acha dessa hipótese?
Eu acho que é isso. Nós temos um outro projeto tentando entrar na educação, mas e de uma maneira muito violenta, ou seja, com uma rapidez muito grande. Então, estão atacando desde, vamos dizer, a concepção mesmo, mas também atacando aquilo que está lá na ponta, né, que é a escola, o aluno e a comunidade. Eu acho que isso é muito sério, né, e a população tem que estar... Eu acho que nós não conseguimos ainda mostrar a importância disso. Mas tem uma coisa que é visível.
Diga.
As crianças já estão nos sinais da nossa cidade. voltaram.
De volta. Aos sinais.
Exatamente.
Tornando-se pedintes.
Exatamente. E as crianças estão voltando, anda pela Savassi, anda pelo centro, onde as pessoas, né, de maior poder aquisitivo andam, que vão ver que estão lá. Ou seja, esse é o nosso risco. Se elas não estão na escola, eu encontro com elas nos sinais.
Esse é também um tipo de infanticídio.
Exato.
É um outro tipo de infanticídio. Né? E também de suicídio das juventudes. Juarez, para encerrarmos. É possível resistir a isto?
Bom, é possível. Eu acho que... Eu tenho aprendido muito com os indígenas. Porque eles viram e falam assim, olha, nós estamos desde 1500 sendo atacados.
Há 519 anos.
Exatamente. Estamos aqui resistindo. E hoje, se pensar bem, é um dos poucos movimentos organizados no país que tem resistido aos ataques, né, do governo federal. E eles falam, olha, é possível resistir. Agora tem hora que a gente... Né, mas eu acho que O slogan, né? Ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que é importante nessa hora. Ou seja, todos juntos, eu acho que é possível criar uma forma de resistência. E nesse caso, nós temos apoio de deputados de vários partidos e de pais também, né? De vários lugares, onde já tinha acostumado com a escola e está se perdendo.
Agora, eu vou me despedir de você com uma provocação a partir da sua área de origem, que é a física. Eu ouvi isso outro dia e eu adorei. Nós estamos falando de resistência. Mas um físico, como você, falou assim, mais do que resistência, pensando no circuito elétrico, nós temos que pensar na impedância. Na impedância. Leva essa... Eu fui estudar o que é impedância. Tá todo mundo... O que é impedância? Então estude o que é impedância e vocês vão ver que ela é maior do que a resistência. Nós precisamos todos de impedância. Professor Juarez Melgaço Valadares, muito obrigado por sua presença com a reflexão importante que você nos trouxe hoje.
Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês pelo carinho, né, pelo papo. Acho que foi mais uma conversa do que... Né,
é isto. Aqui é sempre
super
assim.
Super bacana. Espero voltar outras vezes.
Por favor. Venha com a Lucinha, Lúcia Helena Álvares Leite, pois nossa amada, nossa querida.
Exatamente.
Sempre integrada, sempre integrante.
Essa é.
Viva, Lucinha.
Viva mesmo.
Valeu, querido. Até a próxima. Muito obrigado.